Olá, olá para você que está ouvindo mais um DespidaCast, mais uma semana, mais uma Despida-feira, como eu sempre gosto de falar. Eu sou o Thiago Mertens e estamos aqui hoje para falar de animação. Animação, rapaziada, coisa da Pixar, então, ó, coisa boa de verdade. Turning Red chegou aí nessa última semana no serviço de streaming do Disney Plus. E eu não estou aqui sozinho, obviamente, então eu quero já chamar aqui a pessoa mais animada desse podcast para falar justamente de coisas boas, não é? Uma vibe positiva hoje. E aí, Pedro, como é que você tá?
Cara, muito feliz em voltar aqui pro DespidaCast para mais um episódio semanal, dessa vez para falar de animação e da Pixar. Há muito tempo a gente não trazia uma animação da Pixar aqui, e são temas que sempre repercutem nos nossos episódios, porque a galera ama animação, assim como nós. Dessa vez, a Pixar veio com uma animação que realmente fez jus ao nome Pixar, e eu tô muito empolgado para falar de Red. Crescer é uma fera, e mais feliz ainda porque essas animações da Pixar chegam gratuitamente no Disney Plus, cara. Só de não ter que pagar lá os R$70 do Premier Sex, o falecido Premier Sex, que por muito tempo a gente penou, saudades nenhuma, eu já fico mais feliz ainda.
Coisa boa, né, cara? Mas também aqui pra falar, tem que vir outra pessoa empolgada, eu quero empolgação. Lorenzo, você vai dar uma lacrada também nesse filme? Eu quero saber de você.
E aí, Thiago, e aí, Pedro, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem com você, ouvinte? Tô muito animado pra falar de Red, porque eu sou muito fã da Pixar, assim como todo mundo é muito fã da Pixar, porque, querendo ou não, o maior estúdio de animações da história do cinema. E sim, não tem concorrência, não tem ninguém que bata de frente, até porque é o único estúdio de animações que bateu mais de uma vez 1 bilhão em bilheteria. Então, cara, não tem como não ficar empolgado com isso.
Não estou acreditando que ele tá usando argumento de bilheteria.
Cara, pra mostrar como é um estúdio de animação, porque bilheteria pra animação é muito difícil passar de 1 bilhão. É coisa rara. E a Pixar faz isso, porque a Pixar quebra paradigmas. A Pixar quebra as bolhas.
Igual você quebra o tabu.
Exatamente.
Não, mas uma qualidade é uma coisa totalmente diferente. Claro que a gente não vai conter essa qualidade de filmes da Pixar, porque são extremamente relevantes para a cultura pop. Mas em termos de qualidades também, nós temos lá o Estúdio Ghibli, que a gente trouxe aqui também no DespidaCast. Se você não escutou ainda o nosso bloco sobre animes, vá lá depois desse, escute, porque tá uma delicinha, assim como todos, né, galera? Pô, e Despida é amor.
É o episódio mais pacífico da história desse podcast.
É, eu pelo visto esse aqui não vai ser, velho, porque já começou falando bobagem aí.
Eita, fogo no parquinho. Queima, que caralho! Mas aí você deve estar se perguntando, o que é esse novo filme da Pixar? E pra você que não assistiu esse filme ainda, tenho que salientar aqui que sim, teremos spoilers nesse episódio, como sempre temos aqui nos nossos debates, nas nossas conversas aqui sobre os filmes. Pra você que já acompanhou esse filme ou não liga para spoilers, o filme se trata sobre o primeiro longa-metragem da diretora Domichi, que já ganhou Oscar com o curta-metragem Bao, e se passa acompanhando a vida da personagem Mei Lin, uma garota de 13 anos que está na escola de uma família que mora no bairro tradicional chinês de Toronto, ali no Canadá, e que tem uma cultura muito diferente, herdada de uma poderosa família chinesa com ligações místicas, onde, ao chegar na puberdade, as mulheres se tornam pandas vermelhos gigantes, toda vez que acabam entrando em frenesi das emoções. Com isso, a gente tem esse amadurecimento dessas personagens, entendendo como elas se veem no mundo, e principalmente da Mei Lin, com ela saindo de um ponto onde ela faz tudo para agradar os outros, e se descobrindo e redescobrindo como pessoa mesmo. Principalmente nisso, eu quero puxar de vocês o que vocês acharam desse debate que a Pixar sempre gosta de fazer, puxar esses assuntos mais adultos, digamos assim, nesse caso pré-adolescentes, junto com a estética da animação, que exalta muito a cultura asiática e que faz clara referência a animes e que eu adorei demais. É uma coisa completamente nova pra Pixar, eu juro que depois do Despido Anime eu não achei que veria um Pixar anime.
Eu quero saber, cadê a Luísa? Porque se o filme se passa em Toronto, no Canadá, tem que ter a Luísa. Cadê?
É por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá.
Bom, Pixar sempre inovando. E há muito tempo a gente cobrava isso porque nós viemos de duas produções da Pixar meio mornas, que é o caso de Luca e o esquecido falecido Dois Irmãos, que eu acredito que se eu não falasse aqui ninguém ia lembrar.
É verdade.
É foda, é esquecível, não tem como. Mas a estética aqui aprimora já o que a Pixar sabe fazer. Respondendo a sua pergunta, é um deleite visual, cara. Os detalhes que nós podemos perceber nas roupas dos personagens, como os fiapos de pelo e o próprio pelo do panda vermelho, que é a representação desse hormônio da personagem Lee, é muito... muito, muito palpável que a gente tá acostumado na vida real. Eu sei que existe um conceito de animação e esse conceito vai até um limite de essa animação não passar pro real, que eu acredito que tá ali em As Aventuras de Tintim, não sei se vocês concordam, pra mim aquilo ali é o ápice. Se passar daquilo, vira um live action. E a Pixar ainda assim consegue dar uma forma bem caricata e infantil, porque, galera, não vamos esquecer, a Pixar é um estúdio de animação pra crianças. E embora contenha mensagens mais adultas ou adolescentes, como o próprio caso desse filme que nós vamos discutir aqui, ainda assim, o público-alvo maior dela são as crianças. Então, as coisas precisam parecer mais bonitinhas. E daí, isso somado a esse estilo meio anime que você diz, combinado à cultura oriental que a diretora trouxe para essa obra, deu um charme diferente para esse filme que torna ele, pelo menos esteticamente, único, tá? Então, eu gostaria de começar ressaltando isso porque, se a gente fala de animação, a gente tem que falar do visual dessa animação. Quando eu falo animação, não somente as da Disney, né, cara? A gente já trouxe animações aqui completamente fora da casinha, como é o caso de Undone, como é o caso de Love, Death and Robots, e nós vamos trazer em breve aí uma animação de The Boys, que antecede a terceira temporada, e isso é muito legal, porque você nota a animação e fala, pô, isso é legal porque o visual dela é representativo, então o visual dela é marcante.
Inclusive, tem uma cena em específico de Red que eu fiquei boquiaberto vendo a animação, que foi a do pai dela, da protagonista, cozinhando.
Nossa, sensacional.
Oh, essa cena é muito boa. Quando eu olhei aquilo, eu falei, anime.
Cara, não só por anime, porque tem um traço muito único. O que a gente fala é fazer essa comparação com o anime, fazer essa comparação com o cartoon também. Mas é uma animação que tem um traço muito único, porque, como o Pedro disse, ela não se propõe muito ao realismo, mas ela também tem uma identidade própria muito grande, seja nos personagens ou nos elementos de cenário. Não sei se repararam, mas o céu parece ser uma coisa um pouco mais parada ao longo da história em relação a outras animações da Pixar, ao mesmo tempo que eles têm muita movimentação de cenário, como eu disse nessa cena em específico da cozinha mesmo, que está sensacional.
Ela consegue ser lúdica e real ao mesmo tempo, né? Isso que eu acho muito legal.
Não só isso, também mostra como a Pixar vem evoluindo, porque ainda dentro dessa cena que o Lorena citou, a gente pode fazer um paralelo mais que necessário com Ratatouille.
Exato.
Que é um filme da Pixar também, e que existem cenas semelhantes que envolvem a comida, o preparo, e o nível de detalhes naquela época não era tão grande quanto hoje. É, então isso cria um aspecto mais fidedigno à animação e você, como eu falei anteriormente, reconhecer ela por ela ser daquela forma.
E mesmo que as animações tenham detalhes bem diferentes entre si, porque os animadores são diferentes, os diretores são diferentes, tenham traços diferentes, é muito curioso como a Pixar também consegue manter um padrão de identidade do próprio estúdio, onde você vê aquele filme e você sabe que pela qualidade ele já é da Pixar, por assim dizer. É uma coisa que faz muito sentido em todos os filmes dele que a gente assiste, até os que a gente não gosta tanto, tem animações muito bonitas.
Mas será que é tão perceptível? Porque Encanto, Raya, tem uma identidade também bem semelhante na forma de descrever os personagens.
Mas eu acho que Encanto e Raya tem uma identidade bem mais ligada à Disney em si. Se tu pegar Frozen, Encanto e Raya...
Eu não consigo discernir isso visualmente falando, não consigo.
Ah, é, eu consigo, porque eu acho que essas animações da Disney em si, como Raya, Encanto e Frozen 2, por exemplo, são animações que têm uma estética um pouco parecida nessa questão de traço. E a Pixar, mesmo tendo traços diferentes em todos os seus filmes, ela tem uma identidade própria, na minha visão, também, mas que funciona com traços muito diferentes.
Cara, quanto à antiga Pixar, eu concordo, tá? Aquela Pixar mais antiga, que a gente lembra do Toy Story, onde a gente lembra dos Incríveis, Carros, etc., faz sentido. Mas agora, dessa nova leva de filmes, onde a gente tem Luca, etc., eu particularmente não consigo discernir tanto Luca de Encanto, por exemplo. Eu acho os dois muito parecidos, mesmo em traço.
Eu também acho. Não só isso, Dois Irmãos é bem parecido com Raya.
Sim, Luca e Encanto ok, mas, por exemplo, se a gente pega um filme como Soul, por exemplo, ou então o próprio Viva Vida Uma Festa, são duas animações que, mesmo tendo um traço muito diferente uma da outra, você consegue identificar pelo traço também, que é uma coisa que é muito mais trabalhada por conta de ser o Estúdio Pixar.
Mas aí é o quanto de trabalho que os caras colocam que define?
É, não entendi também o ponto do Lorenzo, não.
Não o quanto de trabalho, a parte mais trabalhada não é em questão de horas de trabalho, etc. É a forma que é trabalhada.
Ah, eu não vejo esse mérito maior pra Pixar, não, porque eu consigo ver que o estúdio caminha lado a lado com a sua empresa subsidiária, que no caso é a Disney. A Disney tendo a Pixar como uma irmã. Ela gera ali aquele universo todo, mas ela também tem um traço tão fidedigno quanto a Pixar. Prova disso é que nessas produções que nós citamos, como Raya, como Luca, que é da Pixar, mas ao mesmo tempo Encanto, que é da Disney, o Thiago trouxe esse paralelo, é quase impossível a gente discernir o que é Pixar e o que não é. Vamos pegar um pouquinho no passado, já que o Thiago pautou aí as produções que são atuais. Se você volta lá em Valente, você facilmente fala que aquele filme é um filme da Disney, um filme de princesa da Disney.
Mas é porque o Valente, ele segue uma estética muito parecida com os filmes da Disney em animação também, cara. Eu não acho que a Pixar siga essa estética parecida.
Caramba. É, Thiago, aí eu vou ter que falar com um do seu lado, cara. Não tem como, eu também não consigo dizer nisso, não. O Lourenço deve ter olhos de águia.
É uma pessoa viciada em animação imaginágua, tamo junto.
Ele tá só que nem o pai da Meilinha ali, cozinhando com óculos brilhando.
Já diria o grande poeta Pedro, o Lourenço está para animações como o Thiago está para mixagem de som.
Tinha que ter, né,
não,
cara?
Não podia
Tinha
faltar, cara.
Aliás, Thiago, essa cena da cozinha, como é que tá a mixagem disso?
Cara, tá fraca, tem que melhorar aí, hein, Pixar?
Sobre a temática, tem dois pontos muito importantes que são destacados na história da personagem, que são importantes também para a ambientação da história, que é a cultura chinesa, que a própria diretora viveu isso quando ela morou no Canadá, já que ela também tem origem chinesa, e também essa parte dos amigos dela da escola. E eu acho que nesse filme eles trouxeram isso muito bem, porque a gente já sabe que a Pixar, em alguns anos aí, desde o passado, tá trabalhando muito mais com outras nacionalidades, como o México e a Itália. Mas também é muito curioso de ver como eles trazem isso para um ambiente que não é aquele país. E eu achei isso muito interessante, justamente porque é como se a gente visse um bairro de imigrantes. E é uma coisa que não é tão comum a gente ver nessas animações e filmes e etc. Por isso que eu acho que esse mérito da temática, envolvendo os cenários principalmente, está muito ligado à diretora.
Eu sei que existe um conceito por trás da temática e o porquê de aquela obra se passar ali, mas honestamente, diferente de Raio e Último Dragão, onde a gente elogiou muito o fato de o filme ser intercultural e se aprofundar nas maravilhas do Sudeste Asiático, não é que eu senti que foi gratuito em Red, mas eu acreditei que isso não foi um papel tão importante a ser desempenhado de acordo com o que estava ali. Porque vamos partir do princípio onde o filme se passa em 2002. E ali nós temos os jovens com aquele celular que abre e fecha, aquela comunidade um pouco não tão antenada como hoje. Porém, em diversos momentos, o filme cria características para os personagens como se eles estivessem em 2022. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas para mim eu consegui perceber isso. Eles só não fizeram a dancinha do TikTok, porque fica extrapoladamente tosco. Mas entendeu?
Não, mas parecia mesmo que eram crianças da época atual, cara. Assim, num certo período do filme, eu parei e pensei: tá, ela pareceu que era criança pequena nos anos 90 e ela tá nos dias atuais ainda com 13 anos? Como é que funciona isso?
Inclusive, eu até entendo essas crianças serem um pouco mais da época atual, justamente pra criar essa proximidade com as crianças que vão assistir o filme também, porque a gente sabe que essa identidade é importante para as crianças se identificarem com o filme em si. Porém, entretanto, todavia, acho muito estranho, como vocês também acharam, como destoa muito da época, porque nada ali, tirando o celular e o Tamagotchi, dá a entender que na época de 2002 parece muito tudo atual.
É, não que isso seja um demérito do filme, mas ao mesmo tempo foi um conceito colocado que, no final das contas, faz sentido? Não faz tanto sentido.
Causa estranheza.
Cara, pra mim foi só atender, entre aspas, capricho da diretora. Ela era diretora e roteirista, ela quis colocar, então foi assim. Então, tipo, pra mim não me tira muito do filme, não é um detalhe que eu acho que vai incomodar.
Não, de forma nenhuma.
Não, isso não. Ao contrário, vai facilitar pras crianças justamente, porque se tu bota uma criança que cresceu em 2002 como criança, a criança, eu vou repetir que tá muito criança, peraí. Se tu bota um telespectador que é uma criança que tá assistindo uma personagem que tem a idade dela quando era em 2002, seria uma personalidade muito diferente e talvez não criasse essa identificação que eu falei antes. Então eu nem tenho a opção disso também.
E ainda sobre a trama, eu acho que ela se sobressai diante desses fatores, de esses caprichos visuais ou conceituais, vai saber o que se passa na cabeça da Domi Shin. Mas eu vejo que, assim como os outros filmes, a Pixar colocou essencialmente coisas maduras e conceitos que pra criança você não pode chegar e falar em forma de desenho. E isso é muito legal. Então eu vejo a representação do panda vermelho como o processo de pré-adolescência ou partindo da fase criança pra adolescência de uma mulher. E aí todos os problemas recorrentes daquele período menstrual, e existe até uma pauta disso dentro do filme, porém eu acho que tudo que cerca essa mudança de hormônio tá relacionado a isso indiretamente, embora o filme não escrache na sua cara que é aquilo ali. E por isso, é um filme família, porque você vai assistir com uma criança, mas ao mesmo tempo a mãe de uma criança, garota, vai se identificar com aquilo por já ter passado e por provavelmente, consequentemente, passar por aquela situação com a própria filha. Então, cara, show demais esse conceito, e é um filme que, honestamente, eu não dava muito por ele, porque eu não me dediquei a buscar informações, eu não assisti trailer, porque agora eu tô assim, eu tô rebelde. Eu não assisto trailer de mais nada, e eu vou lá, vejo o filme, ótimo. A experiência é até melhor, tá, galera? Eu recomendo. Claro que uns ou outros a gente acaba...
O cara aprendeu com o nosso episódio do Rotten Tomatoes.
Não.
E as avaliações, se isso influencia na opinião.
Não, senhor. Mas eu falo, é difícil escapar de você não ver um trailer, por exemplo, porque nós trabalhamos com cultura pop e trabalhamos com redes sociais, então a gente tem esse serviço que está entregando pro público aí novidades e a gente acaba se deparando com algumas coisas. Já levei muito spoiler na vida, mas em Red eu não tive esse contato, então chegar de surpresa e ver que esse tema é tão importante pras meninas é muito gratificante, porque faz a gente reconhecer o filme ainda mais.
O filme também tem uma outra abordagem nessa parte de pré-adolescência, falando muito sobre principalmente ansiedade em si, mesmo antes dela começar a virar panda em si. Ela, no primeira cena, já destaca como ela faz tudo pelos outros e não para ela em específico.
Mas eu acho que isso tá ligado mais à mãe dela, não necessariamente não, a ela.
Não, isso é um dos pontos do filme também, cara, que é justamente sobre as relações familiares e ela ter muito dessa ansiedade de querer fazer tudo e ser perfeita em tudo. Tanto que literalmente a primeira cena do filme mostra isso, fazer tudo pra agradar os pais e acabar se deixando de lado. A primeira cena fala isso na sua cara. E falando nisso, sobre essas questões todas, principalmente o foco da animação que a gente tem ali no amadurecimento, principalmente nessa fase de puberdade, né? Cara, eu tenho que aplaudir a Pixar, porque é a primeira vez que consegue fazer um drama com um jovem na escola e que eu consigo gostar, cara. Pô, pela primeira vez, eu sempre reclamo aqui, eu sempre falo que
O Thiago é o hater dos jovens, cara.
Eu sou, cara, eu sou um velho chato, sou um velho rabugento. Eu já disse isso aqui em alguns outros episódios, mas, mano, não tem como. E a Pixar conseguiu fazer eu gostar, porque cada personagem ali é muito bom. E eu vou ter que exaltar aqui a melhor personagem da animação, que é a Priya. Cara, todo momento que ela aparecia e fazia qualquer coisa, eu dava risada. Eu não sei porquê, mas tipo, a falta de expressão dela em tudo, eu achava incrível. E mesmo sem expressão, ela consegue ser carismática. Nem eu entendo isso, mas pra mim
sou. Eu acho que você se identificou, Thiago.
Ah, com certeza.
O Thiago é a nossa Sandy do podcast.
E todo mundo sabe que o Thiago se identificou muito com a Priya, principalmente porque ela era amiga dos góticos e dos emos da escola. Então, tá bem ligado ao Thiago em si.
É, exatamente.
Cara, o filme pra mim ganhou nisso. Sim, óbvio. Ela tá ali no meio do emo, cara. Eu sou o Jesus emo aqui do rolê, cara. Quem viu as lives aí sabe. Ou também Jesus The Walking Dead, como pontuaram já, né?
Mas essa parte das personagens, que são as amigas da protagonista, a Mei-Li, é muito legal ver elas, porque todas elas, as quatro, são muito, muito carismáticas. É uma coisa que tu vê elas, tu já fica feliz de ver elas em tela. Mesmo que elas não tenham muitas falas ou muitas participações em si, você sabe que elas são muito importantes para a construção da personagem. Justamente porque a gente sabe que ela tem essa ligação com a família dela ali que a gente falou antes da ansiedade. E essas amigas são meio que um ponto de escape pra protagonista. Então não só a Priya, mas todas as quatro amigas, é muito legal de ver elas ao longo do filme.
E é muito bom a gente falar sobre isso, porque as animações geralmente tendem a se pautar muito na família e mostrar como, às vezes, essa parte da relação familiar onde ela é tóxica, como é o caso, e nem só por culpa da mãe da Mei-Li.
Abuela Madrigal.
É, não, a véia Madrigal não dá, velho. Aquilo lá, eu não me desse até hoje que não chutaram aquela véia, tá? No final da animação. Pra mim é isso.
O cara consegue ser hater de jovem e hater de velho no mesmo episódio.
Então, consideramos aqui no DespidaCast, vai um aviso, não façam isso com pessoas idosas na rua. Não sentem assinto preferencial.
Não, é brincadeira.
Eu tenho que dizer isso aqui porque o cancelamento hoje na internet é a forma mais rápida de conseguir derrubar alguém. Fica esperto, Thiago.
E a gente não tem o Matt Murdock aqui, né?
Não tem.
Sempre bom pontuar isso, porque a gente vê esses amigos como forma de escape, porque é algo muito pautado na realidade que a gente tem hoje em dia. Isso é muito verdade. As pessoas que estão numa situação onde a família cobra o tempo inteiro e que elas não se sentem seguras nem mesmo dentro de casa, como a gente vê diversas vezes durante o filme, ter essa válvula de escape durante o colégio ou durante estar com as suas amizades é algo muito positivo e mostra que você pode aprender sim, tanto dentro quanto fora de casa, evoluir e amadurecer. Foi quando ela conseguiu justamente entender quem ela era, quando ela começou a se soltar mais e parar de fazer as coisas pra mãe dela, querendo ser perfeita.
É, e ela começa a ser feliz no filme justamente quando ela, entre aspas, vira mais rebelde em relação à mãe, porque ela sempre estava nos olhos de águia da mãe dela e fazia muitas coisas escondidas na própria casa. porque é uma coisa muito comum em quem tem ansiedade desde a infância em si. Então é muito interessante ver isso, dela ser feliz apenas quando é rebelde e não obedece mais tudo que está destinada a ser.
E é um ponto que o filme toca entre panos, porque não é o foco do filme falar sobre amizade, mas a amizade vem como consequência de como amigos podem te ajudar em um processo onde você está ansioso, onde você se questiona, onde você ao mesmo tempo pode se voltar contra os seus próprios pais e talvez sair de casa. Não foi o caso dela, a trama gira em torno de ela querer independência e fazer as coisas, mas o foco principal é ir ao show da boy band que ela gosta. E cara, que vibe sensacional, porque eu sou fã de boy band. Acreditem quem tem um fã de Backstreet Boys aqui sim no DespidaCast. E eu fiquei muito feliz de ver isso e como retrataram isso em uma animação, porque de bastidores da própria animação, quem compôs essas músicas foi a Billie Eilish e o irmão dela. Então é uma vibe totalmente diferente da que a própria cantora passa, mas ao mesmo tempo serviu como algo sensacional para impulsionar a trama. Então aí a gente consegue já ver algumas coisas que justificam o fato da diretora ter escolhido o ano de 2002 para trabalhar em cima disso, porque hoje essas boy bands não existem mais. Ah, Pedro, mas tem o BTS. Não é a mesma coisa.
Hashtag volta One Direction.
Não é a mesma vibe, velho. Não, respeito. Não, estamos falando de clássicos, cara, não de modinhas.
Não me vem falar aqui de One Direction.
Modinha? One Direction é modinha em 2022, cara. Os caras eram famosos 10 anos atrás, velho. Como é que isso não é clássico?
Ah, não dá pra comparar com Backstreet Boys.
Bano Pedro.
Não dá pra comparar. Não ofenda isso, tá? Pelo amor de Deus. Quem lembra lá do Justin Timberlake no N.I.? Como é que, velho? Como é que é o nome da banda, velho?
NSYNC.
NSYNC, velho. NSYNC. É sensacional, não tem como. Agora o cara fala de One Direction.
O cara não lembra nem o nome.
Não lembro porque eu não era nascido.
E ele quer falar que é melhor que One Direction. Não, o que,
não,
que é
isso?
Não,
eu era nascido, mas depois que eu nasci, eu fui apresentado a esse mundo e adorei. Simples assim. E, cara, é muito bom ver isso numa animação, eles cantando e as roupas todas iguais dos anos 90 ali, com aquelas bermudas brancas. É sensacional. Então isso faz toda a diferença pro amadurecimento dela, porque ela busca uma independência ao mesmo tempo inocente. Aos olhos de quem tá assistindo a animação e sabe que é um filme infantil, sabe que aquilo ali não é nada demais. Ela quer ir a um show com as amigas e a mãe não quer deixar. Mas trazendo isso pra nossa vida cotidiana, a gente sabe que é muito mais do que isso. É buscar você ser livre, você sair com seus amigos, você ter a sua independência financeira também, por que não? E até num ponto legal que o filme não toca, mas eu vejo que a personagem, por ter 13 anos de idade, ela é muito madura. Então ela toma atitudes ali, tem conversas com pessoas mais velhas do que ela, que são muito interessantes. Fala, pô, realmente, essa menina tem 13 anos, mas ela é esperta. Então você acredita que ela é capaz de ser independente.
E é até interessante como a gente tem o paralelo, principalmente, dela ter agido daquela forma com que ela age no início e até na parte em que ela briga com as amigas, justamente por conta de como a mãe dela tratava ela. Não só isso também, como a figura do pai dela é. A gente vê ele muito ausente nas cenas, não ausente parentalmente, mas ausente de ficar calado, ficar recluso ali no canto. Tanto é que a gente só vai ter uma fala dele mais depois da metade do filme. E quando ele realmente fala, ele fala algo que engrandece não só a personagem, como o personagem dele. Ele se torna importante pra trama. E eu achei isso muito interessante, como ele também traz... Ele demonstra mais o que era a personagem da mãe dela. E aí você consegue entender o que aconteceu ali, o porquê que ela é daquela forma... Exatamente, você cria uma empatia com esses personagens, e isso é fundamental pra obra, cara. Por mais que demore a acontecer, acontece no ponto em que precisa, e eu acho isso um mérito enorme da diretora.
Inclusive, o pai dela é um personagem muito interessante, porque ele é uma pessoa normal, que acaba sendo, entre aspas, vivendo ao redor de um monte de mulher que vira panda vermelho gigante, e a mulher dele vira o maior panda de todos da história. Então ele é uma pessoa que tem que... É o Godzilla dos panda vermelho, então ele tem que saber conviver com esse tipo de realidade, sabendo que a filha dele iria acontecer isso, e sabendo que ao mesmo tempo ele tinha que ser meio que um ponto de apoio para a esposa e para a filha. Então ele é um personagem muito... Ok, ele é silencioso, ele faz lá sua comida que agrada todo mundo, mas é a forma dele de ser meio que um sustento, ou não necessariamente um sustento, mas um apoio emocional para toda a família dele. Eu acho isso muito bonito no filme, principalmente por esse personagem.
É, o Lorenzo realmente apaixonou na comida do cara.
Ah, cara, é que tipo, dá pra entender que todo mundo ali é apaixonado pela comida dele e é meio que, querendo ou não, a comida é um apoio emocional pra uma pessoa quando ela está em si.
Lorenzo provavelmente assistiu almoçando e tava com fome na hora, cara.
Eu literalmente assisti almoçando, eu tenho que afirmar isso.
É brincadeira, velho. Família é um ponto central que tá presente nos filmes da Disney e também da Pixar. Prova disso é lá em Encanto, a gente debateu bastante que a base do filme é a família da Mirabelle. E aqui, novamente, é a base da personagem da Lee. Só que, no caso, a mãe dela, por ter esse passado e também ter essa cultura. E a mãe dela sendo essa base familiar mais do que tudo na história... É muito legal porque a mãe sofreu desse caso. A mãe também tem um passado em relação a essa cultura do panda vermelho. E o final é até meio realmente Godzilla vs Kong, que ela fica gigante lá e tal. Mas enfim, coisas do ofício, é uma animação, a gente releva isso. E os ensinamentos que ela tem a passar pra ali é um ensinamento que toda mãe tem, né? Se vocês também compartilham dessas experiências, vocês vão me entender e vão saber do que eu estou falando, no sentido de a sua mãe, às vezes, não é que não quer deixar você... Às vezes a sua mãe não é que não quer deixar você voar, mas ela tem medo do que pode acontecer com você quando você conquista uma certa independência. Porque você é filho, e aí você pode ser filho único ou não, enfim, mas é sua mãe. E aí, como toda mãe, existe essa preocupação e essa limitação consequente dessa criação também um pouco mais robusta que elas tiveram. É o caso lá da Mirabelle, aqui eu acho que nem tanto, porque o enfoque do filme não é mostrar como a mãe foi criada, mas sim como ela lidou com essa cultura do panda vermelho. O que também é um ponto adicional bem bacana pro filme.
Mostra que a família inteira em si é meio traumatizada por isso, porque no início era uma bênção e com o tempo, quando foi sendo um pouco mais socializado, estarem numa sociedade mesmo, de mais pessoas que se assustavam com isso, mostrou que elas mesmas tinham medo do que podia acontecer com elas. Então virou uma maldição mesmo.
É, isso é bem pontuado no filme, e é aquele caso de ciclo repetitivo que a gente vê muito acontecer, né? A avó da Meilin fez isso com a mãe dela, elas até brigaram, tanto é que... Eu não sei se vocês entenderam dessa forma ou se sou eu surtando, porque o que eu entendi foi que a cicatriz que a avó da Meilin tem no olho é justamente o que a mãe dela fez quando elas brigaram por conta do pai dela.
Inclusive, sendo um panda vermelho daquele tamanho, tô surpreso pelo tamanho da cicatriz.
Pois é, né? Eu achei que seria muito maior. Proporcionalmente não faz muito sentido. Mas você vê que isso criou um trauma nela, tanto é que na cena do ritual, ela tá lá desesperada dizendo que machucou a mãe dela e que ela não quer que isso aconteça com a filha dela. E por isso ela tomou essas medidas de rédeas mais curtas e sempre de olho no que acontecia com a Meilin.
E por isso que ela não queria que a avó dela fosse com as tias lá.
E literalmente de olho, a cena dela na escola vigiando ali por um binóculo é impagável. Eu adorei isso. A mãe surtada que passa por cima de tudo e de todos pra entregar um absorvente pra filha.
E ainda anunciar pra todo mundo que é um absorvente.
É a mãe coruja, né, cara? Eu senti a vergonha da Meilin nessa, junto com ela nessa...
Ah, quem nunca passou vergonha com mãe, cara? Na porta da escola? Quem nunca?
Ainda bem que eu nunca.
Ah, então você foi uma pessoa triste, Thiago. Tenho que te dizer. Faz parte do DNA de todo e qualquer ser humano ser envergonhado por mãe.
Por isso eu virei rabugento, será?
É, eu acho. Por isso que você se identificou com o lado gótico.
Teorias aí, ó. Eu achei muito legal o que eles fizeram nessa parte da história em como ela caminha entre si, né? Você tem a apresentação da Meilin de uma forma completamente única, diferente das coisas que a Disney fez e a Pixar também. Você vê ela, à medida que vai avançando, tendo diferentes tipos... Você é um pouco mais técnico, aqui é um pouco mais chato, mas você tem enquadramento diferente, você tem forma diferente com que a narrativa é contada. Não muito exageradamente para não sair do tom, mas você tem uma leve mudança ali, e principalmente na forma com que é abordado os assuntos, que destoa muito um do outro e que faz mostrar evidentemente esse crescimento da personagem, te dá essa sensação principalmente de que ela foi de um ponto A até um ponto C, na verdade, porque ela passa por um ponto B ali no meio e ela chega em outra coisa onde ela amadureceu totalmente. E isso é muito gratificante pra quem tá assistindo e acompanha uma...
A famosa parte da jornada do herói, e embora esse filme não se trate de um filme sobre heróis, nós temos aqueles altos e baixos, onde o herói começa a descobrir seus poderes, no meio ele tem a parte da montanha-russa que desce lá embaixo e mostra pra ele que nem tudo são flores e que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, onde na cena em questão ela vira o panda e ela ataca aquele garoto na festa, e depois ela tem que lidar com as consequências também de não se posicionar. Porque na hora que a mãe dela pergunta o que aconteceu, ela omite a situação e não fala nada. Consequentemente, as amigas acham que, pô, peraí, ela tava fazendo tudo isso aqui por vontade própria e agora ela deu pra trás e a culpa sobrou pra gente, pra lá no final ela reatar essa relação de amizade com as outras três meninas. Então tem esses altos e baixos, é, realmente é uma montanha russa esse filme no quesito de aprendizado, assim como todo adolescente passa por uma montanha russa durante os anos.
E uma parte muito importante também nesse amadurecimento que ela vai passando, tá muito ligado à aceitação, à autoaceitação, na verdade. Porque ela, desde o início, queria se desfazer daquele panda, e quando ela viu que as pessoas gostavam dela, e ela se gostava desse jeito, sendo um panda vermelho ou não, ela viu que não tinha nada de maldição envolvendo isso, que era só a vida dela e era quem ela era. É uma parte muito importante pro espectador se identificar com a personagem, mesmo sendo uma criança de 13 anos, e o espectador sendo um pouco mais velho, ou muito mais velho. Não é uma coisa que gera essa identidade também com o público mais velho e que a gente torce pela personagem pra ela realmente não escolher deixar de ser panda, porque a gente também cria um laço com ela virando panda em si.
Eu até achei que na cena do ritual, do primeiro ritual lá, eu achei que ela realmente ia desistir de ser o panda. E eu falei, cara, não é possível que teve todo desenvolvimento até aqui pra ela desistir mesmo.
Aquele negócio de desistir depois lá, por final, recuperar, uma coisa assim que já é meio que existe também na história e também está atrelada à jornada do herói que o Pedro citou. Mas não, ela, desde o início, achei isso muito importante, ela estava decidida de quem ela queria ser. Desde o momento que ela se identificou como aquela versão dela de panda vermelho. Então é muito interessante ver isso.
É, justamente. Pelo fato de ela não ser ninguém antes disso, então ela vivia na aba da mãe. E tudo que a mãe falava, ela cumpria. Olha, você tem que estudar, ela estudava. Você tem que me ajudar a limpar, ela limpava. E aí depois que ela descobriu que ela pode ser mais do que aquilo, e mais do que um pé de apoio pros pais, aí que ela embarcou nessa onda. Então eu acredito que qualquer outra transformação que ela sofresse, ela iria se identificar também, porque é na transformação que ela vê a oportunidade de ser alguém que ela não era.
E é justamente isso sobre quebrar esse ciclo, né? A própria animação cita no momento em que ninguém nunca quebrou o ritual e ficou como panda em nenhum momento da linhagem deles. E ela sim foi a primeira.
Era meio que uma lenda, né? Porque é uma coisa que meio que pra assustar também, que mostra também como a família dela é um pouco assustada em relação a essas transformações que eles passam. Eles nunca souberam se alguém ficou para sempre transformado em panda. E ela foi a primeira a tentar a sorte nisso, porque ela se aceitou daquele jeito. Então é uma parte da lenda em si.
Na verdade eu vejo diferente. Eles sabem que ainda podem se tornar panda, mas usam meios, e no caso artefatos, para que isso não venha a acontecer. Tanto que na hora que eles quebram o artefato, na hora eles viram panda. Então, aquilo ali sempre esteve com eles.
É, porque elas também falaram que elas têm medo de virar panda e, tipo, cada vez mais não conseguirem voltar. Só que dá a entender no filme que não é bem assim.
Eu não acho. Eu acho que essa sacada foi justamente pra, como mães, se imporem pra filha e falar, olha, toma muito cuidado com o que você tá fazendo, porque dependendo do que acontecer, não tem volta. Quando, na verdade, não é uma situação tão caótica assim.
Sim, então, é uma parte meio de lenda pra botar medo na família, sabe?
Sei, eu vejo de outra forma, na verdade.
Lenda urbana do Gugu confirmado, você vai virar um panda pra sempre se você não usar um amuleto.
Nossa senhora, cara.
Foi brincadeira, velho.
Ah, o Lorenzo veio surtado hoje, cara.
Falei que ele falou bobagem, né? Eu falei que ele começou falando bobagem.
Não, mas eu pelo menos vejo que a família dela conta essa história de que vai se cada vez se tornar mais panda e menos humana, justamente pra assustar as pessoas, não que isso vá realmente acontecer.
Não, eu acho que isso foi um paralelo, justamente como o Pedro disse, cara. É mais um artefato pra colocar a criança dentro do lugar como uma medida de restrição, assim como os pais fazem hoje em dia.
Então,
mesmo.
Tá ligado a isso? Tá exatamente ligado ao que eu falei.
É, eu lembro que antigamente, né, não tem muito tempo, eu não gosto de falar minha idade aqui porque eu tô velho demais. Mas lembro que quando eu era pequeno sempre existia essas lendas urbanas de, olha, toma cuidado andando na rua sozinho, não sai de perto de mim, porque senão o homem do saco vai te pegar. Essas coisas, sabe? Justamente pra criar essa barreira, pra criança ter medo. Porque quando você tem medo, você é também cauteloso. A pessoa que não tem medo de nada, ela faz tudo como se o mundo fosse acabar amanhã. E aí, consequentemente, ela corre por mais perigos. E aí vem essa figura da mãe, dali, no caso, justamente pra colocar essas barreiras e falar, olha, você tá sob o meu domínio ainda, você é menor de idade, você não pode fazer tudo o que você acha. Embora seja contestável, sim, porque as crianças foram no show sozinhas, se vocês pararem pra analisar a cena final, eu acho que não tem adulto ali. É um show pra criança, velho. Eu tô errado.
Exatamente. Não, e ninguém viu ela virando um panda gigante pra entrar no show, sem nem pagar nada?
Artifícios de entrar nos lugares sem pagar. Vire um panda vermelho gigante.
Funciona, hein? Aprovado. E com essa onda aí que a gente tá tendo, desses novos diretores entrando pela primeira vez em longas, longa-metragem nos filmes da Disney e da Pixar, vocês acham que dessa vez, por mais que seja muito cedo ainda pra pautar, será que teremos o primeiro Oscar da Domi Shi com esse filme?
Depende de quem vai concorrer, eu diria isso.
É, tem isso. As animações aí a gente não tem muita confirmação do que vai ter esse ano, né? Então, assim, se fosse pra colocar Super Pets com Red, eu acredito que Red ganha.
É, a proposta é mais pra Oscar do que Super Pets, saca? Da mesma forma que eu acredito que essa animação tem um pedestal mais alto do que Lightyear, a animação do Buzz que vai estrear em junho, se não me engano.
A disputa vai ser novamente, acredito eu, entre Disney e Pixar. Como vai ser entre as produções da Disney e da Pixar.
Eu acho que a gente pode colocar, talvez, Homem-Aranha.
É, dentro, tem Homem-Aranha esse ano, bem lembrado.
Dentro dessa competição, é, porque o primeiro...
Porém, eu acho que corre o risco com o Homem-Aranha, que se ele não mudar muito em relação ao que foi o primeiro, talvez eles não deem o prêmio pra eles esse ano.
Cara, se tiver o Aranha Escarlate de jaquetinha jeans com metralhadora, vai ganhar o Oscar.
Não, mas é uma chance. E as animações da Sony são bem promissoras. A gente teve a dos Mitchell lá. Ano passado, esse ano, na verdade, concorrendo ainda, embora eu acredito que não vai ganhar, né, infelizmente. Aguardem aí, nós vamos falar do Oscar no Despida, faremos nossas previsões, apostaremos dinheiro aqui, eu sei que a galera tem muito, pra ver quem vai levar.
Se liga aí, fica ligado.
Mas a Sony vem forte com animações também, então acho que ainda é cedo pra pautar quem pode competir, mas que a Disney vai fazer uma campanha pra colocar Red no Oscar, com certeza isso vai.
Vai tentar ocupar o máximo de vagas possíveis, né?
É, como trilha sonora eu gostei bastante e acho que em animação, pra mim, eu acho que só vai disputar ele com Lightyear mesmo. Não acho que a Sony vai inovar tanto no Homem-Aranha, apesar de que eu amo o primeiro filme, mas eu acho que eles vão se ater bastante do que foi o Spider-Verse no primeiro filme.
O inovar não necessariamente tá ligado ao fato dela ganhar ou perder. Acredito que se você manter a qualidade, ok. Até porque se você pegar as últimas premiações que a Pixar levou o Oscar de melhor animação, para essas animações que nós temos hoje, não houve uma inovação. Até por conta dos traços, que é como...
Inclusive, Klaus injustiçado. Não vou cansar de falar isso nesse podcast.
Ele vem reclamar. Ele tinha que reclamar.
Certo. Não, tá certo, eu tô com ele dessa vez.
Tudo bem, eu tenho uma paixão pessoal com Toy Story, então não sou ninguém pra opinar nesse debate. Mas ainda assim, não houve uma animação gráfica tão relevante quanto o Homem-Aranha poderia ter do primeiro filme pra esse segundo. Então eu acho que esse critério não vai ser tão levado em conta. Eu acredito que é história, sim.
Um dos problemas do Oscar em si, acredito que eles não terem muito nítido, principalmente pra animações, qual é o critério que eles usam em específico. Eles não divulgam qual é o critério para escolher a melhor animação. Isso acaba gerando esse debate pra gente.
O que é bom.
É bom, mas ao mesmo tempo é confuso pra quem tá assistindo, não acha?
Não acho, eu acho que o mistério é mais legal. Você saber que a animação foi indicada por ela ser uma animação. Agora, o fato de você colocar mérito em animação e estilo gráfico não é relevante pra saber qual vai estar no Oscar, até porque são propostas diferentes. Não dá pra você fazer um filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso com uma proposta gráfica que nem os filmes da Pixar.
Eu acho legal o negócio do mistério, porque justamente daí se você for apostar no Oscar, vai ser que nem jogar no jogo do bicho, velho.
É, exatamente.
Fica mais divertido do que você já saber com base no que eles usam de critério. Eu particularmente penso dessa forma, que é mais interessante a gente não saber, porque daí a gente fica tentando, a gente consome esses filmes porque a gente já gosta. Então a gente vai consumindo tentando entender como é que pode ser a academia pensando nesses filmes. Então a gente aprimora a parte técnica.
Mas sem o critério, vocês não acham que abre muitas portas pro pessoal contestar algumas escolhas?
Não, não acho.
Ah, isso sempre vai ter, cara.
Não acho, porque o Oscar não é uma cerimônia popular. Então os caras vão votar ali e você vai concordar ou discordar. Não acho que é passível de discussão.
Mas uma coisa que tem acontecido muito com o Oscar é justamente que as pessoas estão dizendo, principalmente o pessoal que consumia e por isso que diminuiu muito a audiência, de que as escolhas são... não necessariamente ruins, mas realmente sem critério. O que acho que torna muito difícil pro público se identificar com a premiação em si.
Eu discordo.
Eu também. O Oscar nunca foi uma premiação identificável. Eu quero episódio, Thiago.
Mas não vou entrar muito nesse ponto, porque eu acho que não cabe muito aqui um debate sobre o Oscar. Vamos deixar isso pro episódio do Oscar.
Pro Oscar. Vamos deixar isso pro Oscar.
Com certeza. Se liguem aí, porque vai pegar fogo. Porque eu já tô discordando dessas baboseiras que o Lourenço tá falando tudo. Vou entrar pro episódio lá na força do ódio, cara. Porque cada coisa que eu escuto que eu não consigo ficar calado.
Já teremos um episódio aí, ó, quentíssimo. Mas falando em quente, eu quero saber de vocês aí. Chegamos no momento, sim, que todo mundo aqui adora, todo mundo aqui gosta, o momento do veredito, onde pautamos nossa opinião, nossos gostos, numa nota de 1 a 5, não a 10, Lorenzo, lembrando.
Tem que avisar o cara, porque senão ele foge a regra.
O cara já tá lacrando no Oscar.
É só Cobra Kai, é importante destacar isso.
E eu quero saber aí de você, Lorenzo, que já fez aí todo esse discurso sobre o Oscar. Eu quero saber o discurso que você vai dar sobre o Red. Qual é a sua opinião, qual é a sua nota?
Red, como o Pedro bem destacou, é um filme da Pixar que vem depois de um não tão Pixar, apesar de ser do estúdio, que é a Luca. E também vem aí mais ou menos um ano e meio depois de Soul, que foi um dos principais filmes da Pixar agora da história, assim, foi muito sucesso, principalmente por ter chegado de graça no Disney Plus. Acho que é uma animação que faz muito jus ao estúdio, ela traz uma mensagem muito legal, uma história muito fácil de se identificar com a personagem, mesmo sendo uma coisa irreal. É um grande mérito da Pixar desde sempre, de fazer você se identificar com um carro que fala, com um brinquedo que fala, agora com um panda vermelho gigante. Então, acredito que a história, apesar de ser em alguns momentos um pouco mais voltada realmente para as crianças, ela consegue abranger o público adulto e o público adolescente, justamente por trazer essas mensagens um pouco mais adultas e interpretativas em si. Novamente, como eu disse, da animação não tem como muito destacar algo além do que eu falei no episódio, não vou chover no molhado, é uma animação fantástica, com uma cena de cozinhar linda demais, parece que eu tava vendo Masterchef.
O cara não, ele tá fixado
nisso. É que tá muito bem feita aquela cena, eu acho que a maior parte do investimento da animação foi naquela cena, porque ela parece ser muito real. Mas ao mesmo tempo que é uma cena, é uma animação que não preza pelo realismo, e é um grande mérito também dela. A minha nota final vai ficar 4 de 5, porque acho que não é um 5 de 5 da Pixar, apesar de ser uma história muito boa e ter uma animação muito boa, não chega ainda àquele nível de memorável como a maioria das animações da Pixar em si chega, como é o caso de Viva a Vida é uma Festa ou Toy Story, por exemplo. Mas eu também não acho justo comparar. Então minha nota vai ser um 4 de 5, podendo, assim, ao longo dos anos, ver como vai envelhecer a animação, porque acho que isso é um grande destaque da Pixar, que as animações envelhecem bem. Ver se não vou cada vez mais assistir mais e gostar ainda mais dela, mas a minha nota hoje é 4 de 5.
Pareceu o cara lá do... Não é do Ídolos? Acho que era do
Ídolos. É do Ídolos, sim.
Aquele velhinho lá. Parabéns, gostei muito. Nota 10, mas hoje não.
Não, eu quero dizer como é que é. Ah, eu adorei sua performance, você canta muito bem, você fez uma apresentação muito boa, mas você não vai passar de fase porque não fui com a tua cara.
É nessa pegada. Mas agora, pra botar mais lenha no fogo ainda, eu quero saber de você, Pedro, se você discorda novamente do Lorenzo, como já discordou aí diversas vezes durante...
Não, discordei porque falou bobagem, mas como eu disse no episódio passado, opiniões existem para serem respeitadas, e eu respeito a opinião dele. Dentro do veredito, da concepção de filme que ele achou, ok. Agora sobre o Oscar, eu vou levar isso pro episódio e eu quero que trechos de falas do Lorenzo neste episódio que vocês estão ouvindo sejam colocados no episódio do Oscar, porque aqui se faz, aqui se paga.
Não pode ser colocadas, eu sustento o que eu falo.
Eu quero ver ele sustentar o que ele vai falar. Mas enfim, vou...
O Oscar precisa de critérios, estou marcando aqui.
É, se fosse apoiar nesses... Rapaz, mas vamos lá, vamos falar de Red. Deixa eu dar meu veredito aqui, porque eu acho que a gente já colocou fogo demais nesse parquinho. E eu sou um cara da paz, não quero que a galera fique com essa impressão de mim. Como grande apreciador de animações, e sempre deixei claro isso aqui, eu sempre gosto de receber novidades e identidade. Identidade está muito relacionada ao que a Pixar já traz pra gente, o que é muito bom. Entretanto, Red vem com essa proposta mais jovial, até para conversar melhor com o público que quer atingir, e consegue fazer isso com maestria. Da mesma forma que consegue criar um arco para a personagem, e no final de tudo entrega um resultado muito legal. Muito legal, e é um filme que os jovens vão adorar, e os pais que têm ensinamentos a passar para as crianças também vão adorar. Por isso, no final eu concluo a minha nota como 3 de 5. É um filme ok, é um filme bom, que cumpre sua proposta, mas que, claro, comparado a outros monumentais da Pixar, não é tão relevante assim.
E eu vou fazer diferente de vocês, eu vou me pautar nos filmes atuais da Pixar, porque eu acho que essa onda nova da Pixar não conversa tanto com aquelas, com aqueles filmes mais antigos, onde a gente tinha aquelas obras mais primorosas, então vou me ater a isso. Tem dois pontos que eu tenho que citar sobre o filme que me incomodaram um pouco. Sim, eu vou ser um pouco chato aqui, mas me incomodaram. Aquela cena de flashback que citei no primeiro ritual... Ali me incomodou um pouco porque estava bem explícito o que estava acontecendo e não precisava trazer aquela cena de flashback. Sim, eu entendo, uma animação pra criança e tal. Mas a cena que se tem logo em seguida, no segundo ritual ali, ela não precisa te mostrar tanta coisa do que aconteceu, mas com diálogos ele te mostra já e você entende. E acredito que até mesmo as crianças já entenderiam, então não senti necessário. Agora, uma outra coisa que é só mais engraçado, assim, que eu digo que me incomodou, mas é mais de zoeira, que é a cena do Fortown ali cantando com eles no ritual, sendo que eles tinham acabado de ser esmagados por um monte de coisa e tava suave, sabe? Tipo, eles nem sabiam do porquê que estavam cantando, só começaram a cantar junto, nem sabiam o que que tava acontecendo, e eu achei isso engraçado. Mas é Pixar, é animação, a gente entende. Fora isso, não tenho muito mais o que ressaltar. A animação é bela, mas não é primor da Pixar, assim como foi Soul, assim como a gente teve... Acho que até Luca é mais bonito visualmente, particularmente pra mim falando. E eu acho que o filme, ele como um todo, ele conversa muito bem com diferentes gerações e ele funciona muito bem nisso. Isso é um mérito enorme pro filme, então eu vou dar a minha nota de 4 de 5 também, porque não é um primor em todos os níveis, mas também não deixa desejar nem um pouco e me surpreendeu ainda. Mas é isso, muito obrigado a você por ouvir até aqui. Não se esqueça que toda quarta-feira, mais conhecido também como Despida-feira, tem DespidaCast aqui na sua plataforma de streaming favorita. Não se esqueça de nos seguir e ativar o sininho para receber a notificação toda vez que sair um episódio novo. Lembrando que as nossas redes sociais estão no Linktree na descrição desse episódio. E a gente se vê na próxima semana com um episódio para lá de especial. Tchau!